Muito boa tarde. Vamos então agora dar início à segunda audiência desta tarde do Grupo de Trabalho de Audiências. Agradecemos a presença dos representantes da Comissão de Trabalhadores do Setor Bancário e a Comissão Coordenadora do Setor Bancário, que eu depois, quando passar a palavra, pedia depois que fizessem a apresentação. Queríamos agradecer a presença neste Grupo de Trabalho. Na sequência da solicitação que efetuaram, e dizer o seguinte: estão aqui representados os grupos parlamentares do PSD e do CDS, o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS, a Deputada Mercedes Borges e eu própria, Clara Marques Mendes, do PSD. Os outros grupos parlamentares não puderam estar presentes. Eu queria desde já informar que hoje há muitos trabalhos em simultâneo e, portanto, nem sempre é possível estarem aqui representados. De qualquer forma, esta audiência é gravada e os grupos parlamentares que normalmente, quando não podem estar presentes, assistir, ouvem depois a audição para atuarem conforme entenderem. A metodologia que utilizamos é dar uma palavra inicial para exporem as vossas questões e depois, naturalmente, se algum senhor deputado quiser colocar algum esclarecimento ou solicitar algum esclarecimento, assim o fará e depois, no final, devolveremos novamente a palavra. E, portanto, agora passo a palavra para e pedia que inicialmente se apresentassem. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos e obrigada pelas vossas presenças aqui. Eu estou a falar em nome da Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Setor Bancário, da qual sou membro e membro do secretariado, e o Joaquim Cruz também pertence à mesma coordenadora, sendo eu trabalhador e coordenador da CT do Banco Caixa Geral de Depósitos. E o Joaquim Cruz, do Banco de Portugal, também de membro da Comissão de Trabalhadores. Portanto, estamos aqui numa qualidade, obviamente, de representar o setor, mas também estamos a representar, de certa forma, as situações que têm a ver com os nossos bancos em particular. Procuraremos ser o mais sintéticos possíveis em relação às situações, de maneira a que sejam perceptíveis, e, acima de tudo, relevar preocupações que têm a ver com aquilo que é, neste momento, a situação da banca em Portugal e com a situação concreta dos bancos, dentro daquilo que nos tem sido dado a conhecer pelos diversos, representantes nos bancos, em Portugal, não é, neste caso. No caso da coordenadora, o que nos move para estar aqui, se eu puder já avançar com isso, é essencialmente aquilo que tem sido uma certa desregulamentação, uma certa fragmentação que existe no setor bancário, uma regressão em termos sociais também, devido às crises que no fundo se abateram também sobre o setor, que têm dado, acima de tudo, como sinais, a diminuição drástica dos quadros de pessoal. Ao mesmo tempo que há um crescimento, que também preocupa, da utilização de outsourcings que não têm a ver com a situação das funções bancárias em geral. Portanto, está-se a descaracterizar a própria função do bancário, fazendo com que haja prestadores externos que vão desenvolver as tarefas sem terem a formação e sem terem, de certa forma, o background que esses trabalhadores que acabam por ser retirados do mercado tinham. Isso vai transformar a banca mais numa banca de vendas comerciais do que numa banca, evidentemente, bancária de todas as suas vertentes. Penso que não só se perde em termos da qualidade daquilo que é o produto bancário, daquilo que os bancos oferecem, como se perde também em termos daquilo que é a regulamentação de carreiras, a especificidade de competências. Tudo isso vai se esbruando porque acabamos por ter um exército faz-tudo a fazer aquele trabalho, no fundo, acaba por ser também uma desregulamentação daquilo que é a contratação coletiva, o que está nos contratos de trabalho e que caracteriza o que é o ser bancário, quando depois acaba por ter uma série de empresas que estão ligadas e estão a fazer o trabalho, mas não são propriamente dos bancos, são empresas prestadoras que a qualquer momento se volatilizam e desaparecem conforme apareceram. Portanto, isto pode levar a uma uma alteração drástica no setor e pode levar àquilo que nos parece estar a acontecer neste momento. Não dizemos que tem indicação de ser orientada, mas sabemos que há uma tentativa de diminuir o número de bancos, de fazer conglomerados, de juntar uma série de bancos, fazer bancos maiores, e isso vai trazer necessariamente clivagens e problemas sociais graves a nível do número de pessoas que vão ter de deixar de ser bancários e de algumas formas. Verificamos, por exemplo, que está a acontecer no setor que há bancos que têm abordagens mais sensíveis socialmente e que tentam que haja reformas antecipadas, que haja situações que previnam também para quem sai o seu futuro pessoal, mas há outros bancos que têm uma política mais agressiva e que acabam por levar muita gente ao fim de décadas de trabalho para uma situação de instabilidade e desemprego, o que gera conflitos sociais dentro da própria sociedade portuguesa, não é? Não apenas no setor bancário, porque depois as pessoas têm famílias e tudo isto é muito transversal. Portanto, pensamos que este caminho é um caminho que vai levar a isso e a essa instabilidade, num momento em que consideramos que o nosso país devia ter uma política que, e estamos a ter alguns resultados de desenvolvimento, estamos a verificar crescimento de certa forma, entendemos que a estabilidade social é um fator extremamente importante para isso. Se não existir, poderá haver, sei lá, uma reversão e fracassos a médio ou curto prazo até, não sei. Portanto, em termos do setor, o que nos está a preocupar neste momento são essas situações. Estamos a verificar vendas, estamos a verificar, ainda agora tivemos uma compra por um valor simbólico de um euro, não é? De um banco, que até praticamente era centenário, não é? O Popular, e que agora vai haver um número significativo de trabalhadores que vão ficar, de certa forma, juntos com outros trabalhadores e que, no meio disto tudo, para se conseguir racionalizar e ter rentabilidade no banco, vai acabar por haver mais um exército de pessoas a saírem, provavelmente. Portanto, isto é o caso do Santander, que é um banco que até, porque todos sabem, está saudável em termos financeiros, mas também há situações como tem ocorrido no Novo Banco, em que continuamente há novos programas para saídas, em que, por exemplo, se assiste no BPI a um programa de reformas antecipadas bastante bem remunerado, quer dizer que há um interesse muito grande que os trabalhadores mais antigos saiam. E, portanto, o banco acaba por ser, como tem os capitais que os senhores conhecem, acaba por ser um banco que vai ter muita necessidade de certa forma, reconfigurar. E vai aparecer um novo banco, vai aparecer um banco com outros sinais que o Banco BPI anteriormente tinha, e tinha muito mais ligação àquilo que é o tecido bancário português. Neste momento haverá influências externas evidentes em relação até ao quadro pessoal e à forma de trabalhar e como o banco será gerido. Mas isso tudo que, para nós, representantes de trabalhadores, implica é sempre mais instabilidade, mais dificuldades e, ao fim de uma vida de trabalho, haver pessoas que ficam a olhar para as mãos. De certa forma, é um pouco isso. Em relação ao setor, porque haveria aqui outros exemplos para levantar, por exemplo, o caso da Caixa, soube hoje, saiu hoje uma ordem de serviço na Caixa, que institui aquilo que deveria de ser um programa de rescisões amigáveis, ou ditas amigáveis, e que deveria ter como base a voluntariedade das pessoas para esse programa, portanto, quem entendesse fazê-lo, acaba por, pela leitura que eu fiz hoje do programa, ter uma imperatividade ao ponto de se fazerem listas de pessoas escolhidas para esse programa. Portanto, essas listas não se pronunciam como nada de bom, porque pode haver pessoas que tenham condições de abraçar uma rescisão e pessoas que sejam, pelas suas necessidades familiares, pela sua vida financeira e a vida social que têm, não se lhes ser permitido uma solução desse tipo, porque têm despesas para pagar, têm outro tipo de situações, que aliás nós sabemos que os níveis de endividamento estão como estão e grande parte dos trabalhadores endividados são bancários. Portanto, certamente este tipo de medida na Caixa Geral de Depósitos não augura nada de bom para aquilo que serão as influências noutros bancos que poderão ter situações similares, porque nós sempre dissemos na Caixa que seria importante as boas práticas e a Caixa seria, por assim dizer, um farol que levaria as boas práticas aos outros bancos. Infelizmente parece que esses tempos estão a mudar, não é? Mas relativamente ao setor, e no essencial, o que nos preocupa é todas as consequências sociais que advirão destas medidas. Queres dizer alguma coisa, Cruz, sobre esta matéria? Também em relação ao teu, desculpa. Tens de ligar.
Boa tarde. Quero também agradecer a disponibilidade desta comissão e pouco tenho a acrescentar àquilo que o colega aqui já disse relativamente ao setor. Embora pareça que o Banco de Portugal é um setor à parte, que é um banco à parte, vulgarmente ouço isso em muitos sítios, a dizer-se que o Banco de Portugal não sofre cortes, não sofre estas coisas que a banca em geral sofre, o que não corresponde à realidade. Pondo de lado o setor e tudo aquilo que já foi dito, para não repetir, até por razões de tempo, aquilo que há aqui a dizer do Banco de Portugal, que já foi trazido aqui aos vários grupos parlamentares que nos receberam, é que carecemos da exata medida que é dada a todas as comissões de trabalhadores em Portugal, e sendo a Comissão Coordenadora representante das comissões de trabalhadores da banca, que é o controle de gestão, a reposição do controle de gestão, que já esteve na Comissão de Trabalhadores desde 75 e que foi retirada com a entrada do Código de Trabalho em 2004. Sem que, aparentemente, pelo menos, que nos seja dado a conhecer, tenha havido justificações para tal, pelo menos ao nível da sua proposta. E, portanto, isto foi o que viemos a reclamar junto dos vários grupos parlamentares e que reclamamos aqui também junto a esta Comissão, não autonomamente, mas já definido pela Comissão Coordenadora, que o deveria fazer também. Não faz rigorosamente sentido que um banco que anda nas bocas do mundo a avalar os anos, por deficiências várias de funcionamento, que a sua Comissão de Trabalhadores não possa pronunciar-se a propósito por carência de informação que não pode ser disponibilizada porque não tem o controle de gestão. E isso motiva muitas dúvidas para os trabalhadores da Casa, nomeadamente naquilo que diz respeito às responsabilidades das nomeações para cargos de gestão no banco. Todos nós sabemos que o Banco de Portugal faz nomeações para cargos de direção. O exemplo mais gravoso de um concurso, e abre concursos, fecha concursos, não dá cavaco a ninguém, tudo parece que está bem, mas não está na verdade, quando de facto temos um exemplo disso mesmo, que é o atual Ministro das Finanças, que o pode reportar bem. Teve na base de um concurso que foi recusado pelo Governador do Banco de Portugal e pela Administração do Banco de Portugal sem que houvesse justificação para tal, quando, na verdade, estava em condições de poder ocupar o cargo para o qual se candidatou e, de acordo com aquilo que nos foi dado a conhecer, teria inclusivamente ficado em primeiro lugar. Eu não defendo aqui este senhor, como não defenderia outro, caso não se tratasse de um concurso, porque não defendo aqui nenhuma área política, que fica aqui bem patente na minha intervenção. O que é certo é que isto é uma irregularidade que não teve responsabilidade nenhuma. Ninguém pediu ao Banco de Portugal responsabilidades por este tipo de atitude e que acaba por acontecer com outro tipo de concursos que nós não podemos pedir informação, solicitar informação, porque eles caem no âmbito do controle de gestão. E não tendo nós o controle de gestão, a resposta que vem de lá é chapa 5, isto extrapola aquilo que está no âmbito das vossas funções. E, portanto, essencialmente a minha intervenção passa por aqui. Podíamos falar na gestão da casa, podíamos falar na gestão de património, podíamos falar na gestão de recursos, mas essencialmente é isto que depois transfere para as pessoas uma sensação de impunidade, uma sensação de descredibilidade dentro da própria instituição e que depois transparece também para a opinião pública. A Comissão de Trabalhadores tem um papel aí fundamental, que é na defesa da legalidade e da transparência. E sem esse modelo de controle de gestão, não o pode ter. A única coisa que faz é a reunir com a administração e questionar, e as respostas que não terão vínculo com base naquilo que possa ser uma resposta objetiva e prescrito, solicitada num determinado âmbito relativamente a uma determinada matéria com concreto. E, portanto, pouco teria a dizer em relação àquilo que o colega já disse, porque as sensibilidades que o colega aqui tem são da banca comercial, embora seja um banco de Estado, mas o Banco de Portugal nada tem a ver com isso. O Banco de Portugal aqui neste caso é a mesma ilha porque é regulador. Terá mais por inerência da sua função num banco que tem o caráter comercial também, mas isto é a sensibilidade que eu posso ter, é aquela que já foi aqui reportada pelo colega e que presumo todas as pessoas, pelas notícias que vão saindo nos jornais, tenham acesso diariamente, que é a instabilidade no sistema, no bancário, é a instabilidade das pessoas que estão dentro do sistema, ao nível das suas famílias, a instabilidade com a perda dos empregos, é a ameaça da perda dos empregos pelas reformas antecipadas, forçadas, se bem que se diga que são reformas negociadas. Eu creio que quando alguém veio ter comigo, estando eu a 15 anos de ir para a reforma, porque a reforma é aos 70 anos, não é aos 66, a possibilidade de eu trabalhar é dita que eu possa trabalhar até aos 70 anos, portanto, quem vem ter comigo para... Você não está interessado em ir para a reforma aos 56 anos ou aos 57 anos, a única coisa que me resta de análise que eu tenha para ali para fazer é que assim, eu não sirvo para nada aos 56 anos. E, portanto, isto está a suceder na banca e no Banco de Portugal também. Portanto, isto não é alheio, o Banco de Portugal não é alheio a esta matéria. Antes dos 60 anos estão a contactar pessoas individualmente. Você, daqui a um ano ou daqui a dois anos, está em condições de ir para a reforma, de acordo com as regras em vigor no banco, de 35 anos de serviço, efetivos no banco. Portanto, aquilo que as pessoas leem que será sempre uma nota negativa de que eu ou já não interessa ao banco, ou estão para me encostar à parede, ou estão para me encostar a um canto, e isto julgo que qualquer um de nós que está aqui esta mesa sentiria. Isso não se passou comigo, mas passa-se no banco e passa-se na banca em geral. E, portanto, esta pessoa ou estas pessoas que hão de andar a trabalhar de acordo com as suas carências económicas, eventualmente até aos 70 anos, vão ter uma vida degradante no trabalho. E se estamos a falar de trabalho, o trabalho deve dignificar as pessoas e deve ser dignificante. E isto não dignifica a banca nem dignifica as pessoas. Porque aquelas pessoas andam ali sobre uma coação, andam ali sobre uma pressão e são basicamente empurradas para ir para a reforma e vão desgostosas com a sua entidade patronal para quem der uma vida inteira de trabalho. E isto tudo por conta do desemprego que existe em Portugal, que vai buscar miúdos, que não passam de miúdos, às faculdades a um terço do custo. A um terço do custo. E, portanto, já estão ao luxo de meter médias de acessos ao nível de mestrados, 14, 15, por aí acima, porque todos já nem sequer interessam. Portanto, isto resulta disso, nós sabemos quais são os mecanismos que levam a isso, mas temos que nos preocupar com esta situação, porque isto está a trazer problemas de outro foro, de pessoas com pá baixa psicológica, têm custos para o Estado, têm custos para os bancos, têm custos para a sociedade em geral. E, portanto, é nessa base, isto afeta todo o setor, e é nesta base que a minha intervenção se fará, não tirando nada daquilo que foi dito já pelo meu colega.
Muito obrigada, agradeço a exposição que fizeram, foi objetiva, ficou perfeitamente claro qual é a vossa preocupação. E eu agora daria a palavra aos senhores deputados que quiserem eventualmente colocar esclarecimento. Deputada Mercedes Borges, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Setor Bancário, saudá-los e agradecer a vinda até este grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, porque é sempre importante ouvir na primeira pessoa o que se está a passar e os senhores retrataram isso aqui muito bem. É do domínio comum que o setor bancário tem passado por grandes mutações e por enormes dificuldades, continua ainda numa situação muito frágil e muito complexa, e o exemplo é o retrato que aqui fizeram, é bem exemplo disso. Para ajudar a clarificar alguns pontos, permitam-me que seja um pouco programática, até devido ao tempo que temos, eu gostava de saber se em todos estes bancos que representam, porque são do setor bancário, representam vários bancos, há contratação coletiva. Algum desses contratos coletivos foi denunciado por uma das partes, pode ser denunciado neste caso pela entidade empregadora? Se sim, qual, e se está a ser negociado outro ou se está parada a negociação. A outra tem a ver com a questão dos elevados números que quase diariamente vêm na comunicação social, das rescisões por mútuo acordo, que já vimos que muitas delas não são de mútuo acordo. Nós acabámos de ouvir aqui os colegas da Caixa Geral de Depósitos estiveram cá e estiveram a expor também as suas enormes preocupações e o número de pessoas que vai para a reforma antecipada ou para a negociação para sair é extremamente elevado e preocupa a todos. Se associarmos isso a outros bancos, ainda mais maior é a nossa preocupação. O que eu gostava de saber é se no âmbito do contrato coletivo está previsto, portanto, algumas a rescisão por mútuo acordo e se está contemplada alguma desta negociação para poderem sair com indemnizações e se isso é voluntário. Já nos disse que na Caixa Geral de Depósitos não vai ser voluntário. É mesmo, de verdade, não vai mesmo ser voluntário. É mesmo uma imposição. Listas. Se há algum plano de formação para essas pessoas, no sentido de elas voltarem a integrar o mundo de trabalho, porque aos 55 anos uma pessoa está na sua força de capacidade, competências, conhecimentos, e não tem que ser descartável para a sociedade, pelo contrário, tem que ser valorizada pelos seus conhecimentos adquiridos ao longo da vida, não é? Em base era isto, temos o que colocou relativamente ao controle de gestão do Banco de Portugal. Nós não podemos aqui nesta comissão agir sobre esta matéria, visto que ela tem muito a ver com a área financeira, e isso está muito na competência da 5ª Comissão. A 5ª Comissão é que aborda quem tem acesso à gestão e controle da parte financeira, a não ser que esteja na contratação coletiva. Se tiver no contrato coletivo isso, é fazê-lo cumprir. Fazer cumprir, está bem? Pois eu agradecia no final, e para não pôr mais questões, que elas seriam imensas, agradecer reiteradamente a presença e colocar-nos ao dispor para apoiar em tudo o que for necessário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito obrigado também aos representantes aqui da Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores do Setor Bancário. Mas devo dizer que esta audiência configura um momento histórico, porque nós temos a oportunidade de ouvir a Comissão dos Trabalhadores de um setor da maior importância e, curiosamente, quem parece, provavelmente porque não pôde, mas a verdade é que não está aqui presente, é quem normalmente pretende ser precisamente a representante dos trabalhadores. Nós não temos aqui o PCP, não temos aqui o Bloco de Esquerda e chegou agora o deputado Joaquim Raposo, do Partido Socialista, que terá certamente também... o facto de não estar aqui, podem ouvir, não impede de participarem neste processo, mas de alguma forma aquilo que nós intuímos politicamente é precisamente que este processo, nomeadamente que envolve a Caixa Geral de Depósitos, é um processo que teve cobertura política da esquerda, de uma esquerda que antes tinha um discurso e que agora tem uma prática diferente. E eu não quero deixar de assinalar isso, que é da maior importância. O Sr. Primeiro-Ministro disse aqui na Assembleia da República que não iria haver nenhum despedimento na Caixa Geral de Depósitos. Isso é uma palavra que ele costuma dizer que dita é honrada. E aquilo que os senhores aqui trouxeram, no fundo, é precisamente o questionar dessa palavra que aqui foi afirmada e a capacidade dela ser honrada. Nós, naturalmente, que do ponto de vista político não poderemos deixar de acompanhar isso, porque independentemente da avaliação que façamos dos processos e das condições em que eles têm de ser implementados, há uma questão que é política e que tem a ver com a palavra e precisamente com o peso da palavra e do compromisso que se tem com a sociedade e com as instituições e em particular com os trabalhadores do setor bancário e, portanto, nós queremos naturalmente acompanhar com grande proximidade este processo que aqui referiu relativamente ao programa das rescisões e neste âmbito até gostaria de desafiá-lo, caso tenha um conhecimento desse despacho, dessa ordem interna, que ela possa ser divulgada, porque naturalmente nós também não podemos agir pelo que os outros dizem, temos que ter factos que substanciem essas afirmações e, portanto, para nós seria da maior utilidade que esses documentos possam ser disponibilizados. Naturalmente que nós não ignoramos no CDS que o setor bancário é um setor que está sob grande pressão, em que O contexto da sua atividade foi alterado substancialmente, nomeadamente em termos da remuneração dos juros e o que isso implica em termos da remuneração da sua própria atividade. Não somos irresponsáveis, entendemos nós, ao ponto de estar aqui a prometer e ter um discurso que é conquista simpatias, mas que desconhece a realidade, e a realidade é de facto uma realidade sensível, é uma realidade difícil, muito desafiante para o setor bancário, e neste âmbito, reconhecendo embora a necessidade do setor bancário se repensar, se renovar, se reformar, não podemos naturalmente deixar de ter o nosso papel de fiscalização e de acompanhamento de um processo que tem que ser, como disseram, na pura das legalidades e do respeito à legalidade, e isso aí nós seremos atentos e vigilantes. Para isso contribui o conhecimento de situações concretas e não apenas a alegação de factos vagos, como aqui se falou. Portanto, sempre que houver uma situação concreta e factual em que haja uma infração da lei, esse conhecimento permite-nos agir com outra autoridade do que apenas uma alegação vaga de um desrespeito pela lei. E, portanto, dito isto, os meus desafios iam no sentido de perceber também se há disponibilidade para apresentar dados com mais concretizados, e nomeadamente este despacho interno que aqui foi invocado relativamente ao programa de rescisões. E, por outro lado, e uma vez que estamos aqui, apesar de estarmos já com muito pouco tempo, porque está a começar neste momento a audiência do Sr. Ministro das Finanças, que eu tenho que acompanhar porque sou o único deputado do CDS que estará presente nessa sessão e, portanto, tenho mesmo que sair, mas gostaria de saber também, relativamente às questões que foram aqui trazidas sobre as contratações coletivas e, em particular, em relação à flexibilização e adaptabilidade dos horários, sobretudo em termos da implementação do Banco de Horas, que é uma matéria que tem a maior premência no debate político, e eu gostaria também de ter o vosso eco sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Aproveito para comentar naturalmente a Comissão e apesar de não ter chegado a tempo, enfim, teve uma colega na parte anterior, esteve cá, mas de qualquer maneira dizer que em relação a esta matéria, naturalmente tenho algumas preocupações. Não ouvi a intervenção, mas calculo que há duas ou três questões que estão em cima da mesa. Primeiro, em relação à questão da elaboração das listas de possíveis acordos para a rescisão, se em relação aos critérios da feitura dos mesmos, não há listas, e penso eu que neste momento não há listas, há apenas enfim, a definição que haverá umas listas com base num critério. Se esse é um critério que foi discutido com vocês ou não, ou seja, está aqui uma discussão da definição dos critérios para sabermos, de facto, da bondade das propostas. Porque, independentemente do que a banca faz, eu tenho a minha opinião sobre a matéria, e sobre essa matéria eu acho que a questão da participação democrática dos critérios era importante e clarificadora e transparência. E por isso, era saber se houve alguma discussão com vocês, uma abordagem. Naturalmente não se pede para digam lá qual é a razão dos critérios, mas pelo menos construir uns critérios que pudessem ser aceitos de uma forma transparente. E para não havendo, enfim, a elaboração das listas com base nos critérios apresentados pelos vistos irá até uma data determinada. Eu quero dizer que acho que é uma má partida, independentemente de discutir ou não discutir se há pessoas a mais em relação à reformulação que houve, mas o que eu acho mal é que não haja pelo menos uma aproximação da escolha dos critérios e da discussão dos critérios para que seja uma coisa transparente e não seja um pouco, primeiro fazemos a lista e depois definimos os critérios. Eu por acaso já vi coisas desse género no passado em que faz-se a lista e depois discute os critérios de acordo com a lista. Se é esse o caminho, acho que é um mau caminho, e quer dizer que não me revejo nessa forma de atuação. É evidente que o sistema bancário não depende do PS, não depende de mim, sequer ao menos, por isso, enfim, mas lamento que seja assim. Depois, em relação àquilo que tem a ver com o setor, não discute só a questão da Caixa de Depósitos. O setor bancário vai para além da Caixa de Depósitos. E também aqui, se os critérios feitos noutras instituições que não sejam aquelas dos depósitos foi o mesmo, ou se evoluiu alguma coisa do ponto de vista do aprofundamento da democracia na questão dos critérios. Porque eu acho que há exemplos no passado que, pelo menos, serviam para acautelar o futuro. Não tem a ver com as pessoas que estão à frente da Caixa, com toda a questão, tem a ver com as organizações das instituições. E também aquilo que eu, a vossa preocupação, e penso que, não sei se acompanho a vossa, se vocês acompanham a minha, em relação àquilo que tem a ver com as penalizações. O banco é uma das bancas mais fortes, ou seja, o peso que a banca espanhola está a ter no nosso território. E se isso põe em causa aquilo que é a independência do sistema bancário. O que é que vocês pensam sobre essa matéria? Seria assim dessa forma ou haveria outras formas nós garantirmos, pelo menos, que o sistema bancário não ficava na dependência de um outro país que não Portugal? Para estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada. Na ausência da minha colega, passo a palavra aos senhores no sentido dela de poderem prestar esclarecimentos que acharem por convenientes. Querem ter a gentileza.
Muito obrigada pela devolução da palavra neste caso e procurarei ser o mais concreto possível e o mais sucinto em relação às matérias. Relativamente às perguntas da senhora deputada de Mercês, a questão da contratação coletiva na banca, em geral, ela existe. Está é um pouco não normalizado, ou seja, não junta. Existem bancos que têm acordos de empresa, existe um acordo coletivo do setor que se aplica a alguns bancos e, grosso modo, há variações, não sejam muitas, mas são algumas variações de contratação para contratação. O que se tem passado relativamente à questão que nos falou de denúncias dos contratos, nomeadamente em relação ao contrato coletivo dos trabalhadores bancários, ele foi denunciado há bem pouco tempo, foi alterado e os trabalhadores perderam muito daquilo que eram os seus direitos que estavam consagrados. Essa é a realidade. Há tentativas também em bancos que têm acordos de empresa, nomeadamente ocorreu no BCP, vai ocorrer possivelmente até ao fim do ano na Caixa Geral de Depósitos, denúncias unilaterais da parte da entidade patronal e o Banco de Portugal, pelos vistos, no sentido de procurarem fazer um downsizing daquilo que são os direitos dos trabalhadores, diminuir aquilo que são os direitos dos trabalhadores. E com isto eu posso lhe dizer que tive no dia 14 uma reunião com a doutora Maria João Carioca, da Comissão Executiva da Caixa de Depósitos, em que disse claramente que queria ajustar por baixo os direitos dos acordos dos trabalhadores da Caixa aos restantes direitos dos setores. A nossa resposta, obviamente, só podia ser uma, era que o que necessitávamos na banca e no país era ajustar por cima, não era ajustar por baixo. E, portanto, o deputado Joaquim Raposo, por acaso, disse ali agora uma coisa que me é sensível a mim, é a questão de olhar para as matérias e de ver como é que se há de intervir nelas no sentido de as melhorar, no sentido de alterar até aquilo que possa ser a criar clivagem e destabilização no setor que poderia não existir, não é? E nesse sentido, nós também concordamos. Sabemos que as denúncias são permitidas porque um quadro legal que existe neste momento, também sabemos que esse quadro legal é desequilibrado e sabemos que isso leva a muitas tentações no sentido de nos arrastar a todos para uma lei geral do trabalho. Portanto, essa é uma situação que para nós é evidente e obviamente que as estruturas de trabalhadores, nomeadamente, enquanto coordenador da CT da Caixa, dissemos logo que íamos recusar, que íamos estar, de certa forma, de mão dada com as estruturas sindicais que estiveram aqui antes e que iríamos fazer tudo o possível para que esta diminuição de direitos não ocorresse. Portanto, mas a verdade é que existe, não existe só na Caixa, existe no setor, porque há muitas coisas que são transversais e há outras coisas que são particulares. Quando me falou da questão das rescisões, por exemplo, para lhe responder já a esta derradeira questão, nós sabemos que nos foi dado, até pela doutora Maria João Carioca, e tinha sido antes pelo doutor Paulo Macedo, e tinha sido antes pelo doutor António Domingos, grosso modo, porque nunca nos deram o documento para a mão, o documento que foi acordado no BCE, que foi acordado com o Ministério das Finanças, nunca teve na posse dos trabalhadores. E, portanto, não conseguimos ler nas entrelinhas, nem conseguimos ler as parangonas de jornais. Não é isso que serve para fazermos uma ideia perfeita acerca do que é um documento e qual é que é o futuro da Caixa Geral de Depósitos. E já solicitámos isso pela enésima vez, suscitámos agora à doutora Maria João Carioca, que se comprometeu, também pela enésima vez, em nome da Comissão Executiva, a fornecer esses dados sem qualquer barreira, sem qualquer opacidade, transparente. mas pelos vistos demora essa transparência. O número de rescisões prevê-se 550 por ano. Rescisões quer dizer saídas, no fundo, seja entre saídas por reforma antecipada, rescisões, e inclusive há outras matérias, que é o caso, no caso da Caixa de Depósitos, que existem umas centenas de trabalhadores que estão monitorizados enquanto pessoas com problemas de saúde graves e que têm uma forma de sair por invalidez presumível ou permanente, não é? Há situações desse tipo. Eu perguntei claramente e diretamente à doutora Maria João porque é que, em vez das rescisões serem o centro da questão, não seriam primeiro estes trabalhadores que estariam não em condições de dar o trabalho à empresa e depois então verificar, fazer, não construir uma casa por telhado, como nós já dissemos num comunicado nosso. Quando foi da questão dos encerramentos, nós dizemos primeiro temos de saber que meios temos e depois vamos saber o que é que encerramos. E não ao contrário, vamos encerrar já e depois logo se viu se encerramos bem ou se encerramos mal. Parece-nos também uma política muito errada a forma de ver as coisas desta maneira. Mas se calhar imposta por um caderno de encargos que vem de fora. E portanto tem de ser 200, é 200, sejam eles quais forem. A nossa ótica não é assim, porque não é assim que se defende uma empresa centenária, com 140 anos, e que tem a importância que dizem que tem para o país. Portanto, no nosso entendimento, isso não pode ser dessa maneira. São 2.200 o que está previsto saírem. E estes trabalhadores têm de sair custo o custar, foi o que já foi dito. No nosso entendimento, errado. Porque desde 2010, na Caixa Geral de Depósitos, o quadro de pessoal já foi reduzido em cerca de 3 mil trabalhadores. Já encerraram mais de 200 locais de trabalho. Portanto, até quando esta diminuição a nível de quadro pessoal, a nível de estruturas, a nível de custos operativos, até ao ponto da Caixa se tornar qualquer coisa de iníqua, qualquer coisa que é irrelevante, que não faz sentido existir, nós pensamos que não é essa a Caixa concorrente. Não é essa a Caixa que vai estar no mercado a liderar, não é a Caixa que influencia. E, portanto, entendemos que esta política tenha sido decidida por quem for, em termos dos interesses dos trabalhadores da Caixa e do país, é errada. Portanto, temos essa noção clara de que esta política não é errada, não temos a noção de que a Comissão de Trabalhadores saberá tudo, mas temos a noção que a Comissão de Trabalhadores, porque temos trabalhadores há décadas, gerações a viver ali, saberá alguma coisa. E é pena que entidades institucionais, como é o Ministério das Finanças, não nos ouça. Relativamente à questão das rescisões e à questão do acordo de empresa, efetivamente pode haver a possibilidade, não há possibilidade no acordo de empresa, há possibilidade na lei de o fazer. O acordo de empresa não configura diretamente as rescisões, até porque nós temos uma diversidade muito grande de vínculos contratuais. Temos contratos normais de trabalho da Segurança Social, que descontam para a Segurança Social, temos vínculos individuais que descontam para a Caixa Geral de Aposentações e temos contratos de provimento administrativo, ou seja, os antigos contratos dos trabalhadores do Estado, não é, no fundo. Portanto, esta mistura toda configura também alguma dificuldade em poder fazer uma solução só para isto. É muito mais difícil, por exemplo, propor a rescisão ou empurrar para fora um trabalhador que tenha um vínculo de provimento do que um trabalhador que tenha um vínculo individual de trabalho. Portanto, haverá necessariamente, se for por este o caminho de fazer do centro as rescisões, e não são rescisões amigáveis, quando há uma lista, quando se propõe fazer uma lista das pessoas que têm perfil para se apresentar a proposta de rescisão, quando na primeira instância o diretor central pessoal, o que me disse a mim é que era uma proposta que era colocada para que os trabalhadores se candidatassem, se assim entendessem que era a sua vontade. Ora, isto já alterou e tem alterado paulatinamente, umas vezes é uma coisa, depois já será outra. Penso que é um pouco ao sabor do momento e, portanto, estamos perante aqui não uma planificação consciente e aquilo, sabendo quais são as consequências para a Caixa de Depósitos, mas estamos perante o estar a trabalhar em cima do joelho. É o que nós pensamos que cada vez que se vai fazendo vai-se alterando, conforme os resultados vão aparecendo ou não. Neste caso, a justificação foi o facto de os trabalhadores não aderirem às reformas antecipadas, levou a abrir o processo de rescisões. Mas então porquê é que não se utilizam as invalidezes permanentes, por exemplo, que eu falei, não é? Portanto, há aqui assim histórias muito mal contadas, que nós não concordamos e que achamos que vão prejudicar, em última instância, a Caixa Geral de Depósitos no seu todo e depois o país, em consequência, não é? Eu não sei se respondi às perguntas da senhora deputada. Relativamente à questão, eu também lamento as ausências dos deputados que estão aqui. Entendemos que isto era do interesse, aliás, não só falando da Caixa, mas falando do setor bancário e das consequências para o país, daquilo que é, e nós sabemos o que tem sido o tentarmos sustentar e salvar, de certa forma, este setor, não é? Também lamentamos que não estejam aqui as outras forças em presença. A questão da divulgação, que o Sr. Deputado solicitou, eu até tenho aqui comigo, mas digo ao Sr. Deputado que não a vou entregar neste momento, porque a divulgação de qualquer normativo interno na Caixa Geral de Depósitos, ao abrigo daquilo que é a legislação e os nossos, a nossa organização interna em termos legislativos, pode-nos dar um procedimento disciplinar. E, portanto, nós não podemos, qualquer trabalhador, arriscar a transmitir isso. Mas os senhores deputados certamente poderão, através das vias que têm, e nomeadamente o Ministério das Finanças, que tutela a Caixa Geral de Depósitos, exigir o conhecimento integral destes diplomas, não só deste, como das reformas antecipadas também, que também está publicado. Tenho a acrescer também, e já agora para a informação do senhor deputado, que para nós isto configuram, de certa forma, pela pressão, que eu até vou considerar isto em algumas práticas que não são fáceis de provar, mas que existem, por exemplo, chamar pessoas e dizer se querem mudar para outro local, se querem ser transferidas, se estão aqui ou não, ou estarão no outro lado, de um momento para o outro, ou se até perdem alguns benefícios que tenham associados, se isto configura assédio ou não configura assédio. Na minha ótica, configura assédio. Mas é difícil de estar a provar numa conversa verbal que isto existiu. O que existem é estas ameaças permanentes e isso leva a que não consideremos isto voluntarismo. Ou seja, não há uma voluntariedade de adesão porque há este tipo de pressões, não é? No nosso entendimento, este tipo de pressões não devia de existir e devia de existir, efetivamente, cada trabalhador que o entendesse, pelas suas condições, aderir ou não aderir a estes processos. A questão das listas e dos critérios que o senhor deputado quiser mais alguma coisa, neste momento é o que lhe posso dizer, mas eu até teria todo o gosto, mas não é possível. É, claro, obviamente. As listas e os critérios que foram aqui feitas, já agora para dizer para todos, estas matérias vão ser alvo de queixa na Autoridade para as Condições de Trabalho. Porque a Comissão de Trabalhadores foi permissiva e tentou dialogar com a Administração quando se implementou um novo sistema de avaliação de desempenho sem considerar a opinião da Comissão de Trabalhadores no seu parecer obrigatório por lei. Quando se mudam avaliações, quando se mudam normas, tem de se pedir um parecer, não sendo vinculativo, mas tem de se pedir que é obrigatório por lei prévio à Comissão de Trabalhadores. Não foi feito. Não foi feito naquilo que foram as reformas antecipadas. E não foi feito neste momento pela publicação daquilo que são as rescisões. Daí e que irá haver uma queixa, porque nada dos critérios foram discutidos com a Comissão de Trabalhadores, que sempre teve de porta aberta para discutir estas questões todas, porque acima de tudo quer o bem da empresa e quer que os trabalhadores continuem a ter uma empresa saudável, não é? Portanto, o essencial é isso. A soberania e independência do sistema, neste caso do sistema bancário, aí já não falando só da Caixa Geral de Depósitos, mas falando da Caixa Geral de Depósitos, já tive a oportunidade de dizer que nesta casa, quando se procuraram encerrar aqui as dependências da Caixa Geral de Depósitos, tive de vir perguntar aos grupos parlamentares se os senhores deputados queriam receber o ordenado para um banco espanhol ou chinês. Portanto, seria realmente uma realidade absurda, não é? Mas, eventualmente, é uma situação que um dia nós teremos de nos deparar com essa situação se o Banco Caixa Geral de Depósitos não for defendido. Portanto, neste momento entendemos que a soberania e a independência da banca portuguesa está em causa. Não sabemos quem são os culpados, podemos ter ideias, mas não vale a pena adiantar aqui ideias, como disse o Sr. Deputado Ana Coreta Correia, suposições não são certezas, não é? Pronto, em relação àquilo que poderia dizer, se quiseres alguma coisa, Cruz.
Não, é só...
Ah, queria só dizer uma coisa também. Eu vou deixar aqui só uma coisa com a senhora... Eu perdi o seu nome, peço desculpa. Senhora Clara Marques, vou deixar aqui uma pasta com não só um memorando sobre a situação da Caixa Geral de Depósitos desde o início que começaram estes cortes e estas situações todas, mas também todos os nossos comunicados até 2016 referente a esta matéria. E corroboramos aquilo que penso que foi o objetivo dos trabalhadores do Sindicato da Caixa que vieram aqui na audição anterior, de que não pretendemos consentir que 4 anos de trabalho efetivo declarado a todos os níveis e contando para tudo, sejam pura e simplesmente apagados. Temos aqui um comunicado que chama particularmente a atenção, que se denomina Ano Zero Não Obrigado. E eu vou entregar isto que fica à disposição dos senhores deputados. Está bem? Ok.
Para,
eu só vou ser muito breve. Pronto, corroboro tudo aquilo que foi aqui dado como explicação. O tempo não permite muito mais explicações, mas só queria dar aqui uma nota relativamente à questão que foi colocada para a senhora deputada, relativamente à questão do controle de gestão no Banco de Portugal. O controle de gestão no Banco de Portugal, como eu disse e como referi, já referi juntos vários grupos parlamentares ao longo dos anos, sempre que há uma nova constituição de um governo, cá estamos nós a reclamar desse controle de gestão, desde 2004 que assim vem sendo. O controle de gestão é uma coisa que a Comissão de Trabalhadores sempre teve e que deixou de ter com a introdução do Código de Trabalho, sem nenhuma justificação, pelo menos de todos os deputados, de todos os partidos, desde que eu sou recebido nesta Casa. Não houve nenhum deputado capaz de representar um partido político que fosse capaz de dizer à Comissão de Trabalhadores do Banco de Portugal que motivo levou o governo do PSD e do CDS a retirar o controle de gestão à Comissão de Trabalhadores do Banco de Portugal, ainda que instado a fazê-lo. Inclusivamente as próprias votações desconheciam-nas ao longo dos anos. E, portanto, aquilo que a Comissão agora de Trabalhadores vem fazer é reclamar, uma vez mais, junto dos vários grupos parlamentares e aqui em nome da coordenadora, que o controle de gestão seja reposto à Comissão de Trabalhadores do Banco de Portugal, para que a Comissão de Trabalhadores do Banco de Portugal desempenhe naturalmente, como qualquer Comissão de Trabalhadores em Portugal, na banca ou noutra empresa qualquer que a tenha, o seu normal exercício de atividade. Porque caso não o tendo, muitas das situações que estão a acontecer, e não estamos a falar da parte política, porque essa parte política está vedada às Comissões de Trabalhadores, mesmo com o controle de gestão, a parte política é gerida pela Assembleia da República, pelos governos do Ministério das Finanças. Tudo aquilo que é controle de gestão que a Comissão de Trabalhadores do Banco de Portugal pode fazer é aquela que está consagrada na lei e que está explícito em cada um dos artigos relativos ao controle de gestão das demais comissões de trabalhadores. Não queremos nem mais nem menos, queremos aquilo que já tivemos e que a lei define claramente quais são os parâmetros. Portanto, é nessa base que aqui fica uma vez mais, em nome da coordenadora das comissões de trabalhadores da banca, o pedido de reativação do controle de gestão ao Banco de Portugal, à Comissão de Trabalhadores do Banco de Portugal.
Muito obrigada. Nós agradecemos a exposição, a documentação que foi aqui enviada, que vai ser anexada ao relatório desta audiência. E neste momento, naturalmente, não vamos antecipar nada, dizer que iremos analisar a situação. Muito obrigada. Muito obrigada.